E vamos falar um pouquinho de economia? Vamos falar de uma coisa chamada juros no Brasil. Os juros são elevados, hein? O Brasil, segundo o levantamento que está no Estadão, o Brasil ficou em segundo lugar este ano entre os países que mais elevaram os juros. Entre 90 países, o Banco Central brasileiro só perdeu para a República de Gâmbia. Mas por que que o país tem juros tão elevados? Para falar um pouco sobre esse tema, vamos conversar agora com o doutor em economia, professor Neio Pérez Gualda. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre economia.
Professor, tem muita gente nas ruas comprando produtos, alguns desses produtos sendo parcelados, e os juros brasileiros não são nada convidativos. Comprar dinheiro no Brasil sai caro. Por quê, professor?
Olha, a taxa de juros no Brasil ela é elevada como principal razão o controle da inflação, o fantasma da inflação. Então, o importante é entender essa relação, por que que taxa de juros alta controla a inflação. O Brasil, desde 1983, nós tivemos aí 17 planos econômicos. Foi até 1993, 94, com o plano real. Fomos um verdadeiro laboratório. E se tentou de tudo, congelamento, generalizar de preço, se tentou confiscos de ativos financeiros, se tentou congelamento de câmbio e nada deu certo. Desde janeiro de 1999, o Brasil adotou como política de controle inflacionário as metas de inflação. Como funciona esse sistema? O governo fixa uma meta central, que no caso é 4,5%, e dois pontos, tolerância de 2 pontos para cima até 6,5%, e 2 pontos para baixo até 2,5%. E qual o mecanismo para que o governo persiga a meta, persiga os 4,5%? É em cima das expectativas do mercado. Então, toda semana, segunda-feira, o Banco Central publica um boletim chamado Focus, que ele capta no mercado quais são as expectativas. Se as expectativas é que os preços irão acelerar, então ele eleva a taxa de juros. O próprio modelo me diz isso, ó, as expectativas é que a inflação vá para 6,5%. Se eu quero 4,5%, a taxa de juros tem que ser de 12%. Quanto mais aumenta a expectativa, mais eu tenho que aumentar a taxa de juros para que haja uma conversão das expectativas para o centro da meta. Então, como hoje nós temos aí uma sinalização de uma inflação acima de 6% no mercado, o governo tenta conter essa expectativa de crescimento da inflação, elevando a taxa de juros. Desde 99 até hoje, vem funcionando bem. Há um custo muito alto. Qual é esse custo? São taxas de juros elevadas. Por que a elevação da taxa de juros freia a expectativa? Porque a alta do juro ela é recessiva, ela inibe o consumo, ela inibe o investimento, então desaquece a demanda. E com isso, a economia cresce pouco. Se nos 4 anos do governo Dilma, nós vamos crescer uma média no máximo de 4%. Mas, por outro lado, controlamos a inflação, diferentemente do que está ocorrendo na Argentina, que na semana passada entrou numa nova experiência de congelamento que não funciona. Então, metas inflacionárias implica altas de juros elevadas. Segura a inflação com o custo de um crescimento muito pequeno.
Na opinião do senhor, professor, qual é o mal maior? A inflação ou um crescimento reduzido?
Olha, no caso brasileiro, o mal maior é a inflação. Porque nós temos uma memória de indexação. Por isso que o fantasma está muito presente. Nós temos todos os contratos. Tem cláusulas automáticas de reajuste. Os sindicatos conseguem, nos seus dissídios, também repor automaticamente a inflação e mais alguma coisa. Então, qualquer aceleração da inflação, saindo aí dos seus 6%, a gente não controla mais. E a gente pode ter uma situação semelhante que está vivendo a Argentina. A inflação alcançando 2 dígitos rapidamente. E a inflação é o pior imposto sobre a população de menor renda. É o que mais penaliza a população de menor risco. Então, entre uma inflação alta de 2 dígitos, acima de 10%, e um crescimento menor de 2%, com uma inflação entre 5% e 6%, para o país e para seja a população de menor poder aquisitivo, é melhor esse modelo. Era claro que o ideal era superar esse modelo de inflação baixa e crescimento mais acelerado. Mas isso só é possível se o governo ajustar suas contas. consta os atuais desequilíbrios das contas públicas, o máximo que dá para fazer é isso. Conseguir uma inflação aí entre 5% e 6% e um crescimento de 2%.
O senhor colocou um dado interessante, que são as contas públicas, que nunca fecham no azul. O governo está sempre gastando mais do que devia. O ano que vem é o ano de eleição. Todo mundo diz que o ano que vem o governo abre a mão porque ele precisa criar uma imagem pública para facilitar as reeleições. Isso significa que o processo inflacionário vai ser controlado ou vai se maquiar ele o ano que vem? Qual a expectativa que o brasileiro tem o ano que vem quando se fala de juros?
Olha, em função exatamente disso que você disse e aquilo que eu falei, as expectativas, o mercado enxerga longe. Então o mercado já tem essa visão que você acabou de colocar, que o ano que vem nós vamos ter o que nós chamamos de política fiscal frouxa, ou seja, o governo gastando muito, não se preocupando muito com o controle do gasto, e isso pressiona a inflação, para segurar a inflação, pressiona a taxa de juros. Então a expectativa para 2014, é que a taxa de juros vai ficar em dois dígitos, acima de 10%, a inflação vai ficar muito próxima a 6%, e dificilmente a gente alcance um crescimento de 2%, embora o governo esteja trabalhando com 2%, mas o mercado está trabalhando com 1,7%. Então, não é um cenário muito animador, mas também não é um cenário desesperador. Você vai ter um crescimento baixo e uma inflação ainda sob controle. Nós só vamos conseguir reverter esse quadro realmente quando a gente tiver o que a gente chama de política fiscal restritiva, ou seja, o governo contendo os seus gastos, né, porque ele não consegue mais elevar a receita, a carga tributária está altíssima. Então você tem que realmente fazer grandes mudanças no Estado brasileiro, você tem que enxugar o Estado brasileiro, reduzir o seu tamanho, concentrar ele naquilo que são funções próprias do Estado, para você conseguir o equilíbrio, e aí você tem condições de reduzir a taxa de juros sem pressão inflacionária.
Professor, última pergunta, para fechar nossa conversa, eu tenho muito tempo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Falamos de 2014, agora tem 2015, quer dizer, o que o governo vai deixar, ou para o sucessor, ou para ele mesmo, se ele conseguir reeleger Dilma Rousseff. 2015 é o ano de mais tensão do que 2014?
Com certeza, é o ano do ajuste, né? O economista Milton Friedman diz o seguinte: não tem almoço grátis.
Então, é verdade.
Nós vamos todos almoçar em 2014 e pagar a conta em 2015. Então, em 2015, seja o governo que for, vai ter que fazer o ajuste fiscal. Então, o crescimento vai ser muito pequeno, tá? Com isso também a inflação não acelera, mas vai ser um ano de... Quer dizer, aí, o que tem de bom em 2013? O que foi de bom foi o emprego. A variável que teve o melhor desempenho, a variável econômica, que houve o melhor desempenho em 2013 foi o nível de emprego. Nós tivemos o menor desemprego, né, da longa série que é calculado o nível de desemprego no país. 2015 vai afetar essa variável. Então nós vamos ter um aumento do desemprego, crescimento baixo e inflação alta. Então não é um cenário muito favorável. 2014 vai ser muito parecido a 2013 por conta dos gastos aí do governo, mas 2015 é hora de pagar a conta do almoço, é hora do ajuste.
Professor Neio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e Feliz Natal para o senhor.
Obrigado, Feliz Natal a você e a todos os ouvintes da CBN. Até a próxima.
Conversei com o Neio Pérez Gualda, doutor em Economia, professor da Universidade Estadual de Maringá. Vamos um pouquinho sobre a inflação. Segundo ele, no Brasil, é um mecanismo de controle, falando dos juros, né? Que é um mecanismo de controle da inflação. E segundo ele, o quadro para o ano que vem é muito parecido com o deste ano, já que é o ano eleitoral, o governo vai afrouxar um pouco a fiscalização, mas os gastos também vão aumentar. Em 2015, como o professor Ney colocou, nós vamos pagar o almoço de 2014. Vamos ver se vai ser um almoço salgado, como pelo menos promete a presidente Dilma Rousseff. Afinal de contas, o prato que o governo tem servido para a maior parte da população não é muito, vamos dizer assim, fácil de digerir.